E aí, gente, finalmente aconteceu.
Ainda bem. Graças aos deuses.
Estamos aí com a Lua Serena e Elfo Lunar para bater um papo sobre bruxaria e morte. Então, não tem muito o que falar dos dois, porque eu acho que vocês já conhecem pra caralho, igual eu, acompanho eles há anos, assim, ó. Desde 2010 eu vejo eles em live.
Acompanhamento mútuo, né?
Não, eu nem era da TCS ainda quando eu te conheci, Lu. Eu entrei no TCS em 2011.
Que legal.
Foi em 2010 que eu te conheci, porque foi em 2010 que eu comecei a procurar coisa de Wicca, bruxaria.
Legal.
Mas assim, antes eu tava no, na vibe dos reconstrucionismos, sabe?
Meu Deus.
Só em 2010 que
Que legal, muito bom, gente. Bom, para
eu mergulhei.
nós é um prazer estar aqui com vocês. A TCS é uma tradição que a gente acompanha também já há bastante tempo, né?
Bastante.
A gente gosta bastante do trabalho e a
Do
gente.
trabalho das pessoas, né?
Do trabalho
Temos
das
um carinho
pessoas,
para
é,
todos.
sim. E a gente aprende bastante, né?
Nós.
Então, e assim, é uma coisa que eu também não canso de dizer para vocês, com certeza vocês que estão vendo a gente, desses canais, quando a gente fala de YouTube, né? Desses canais de informação gratuita sobre bruxaria, eu não conheço outro canal que tenha tanta informação legal, informação boa, gratuita, disponível, né? Então, se você. Eu lembro que a Eileen fez até uma aberturinha que tinha assim uns linkzinhos, né? Então, assim, tipo, dava para você fazer um baita, principalmente solitário, que não tem informação, dava para você ir de cabo a rabo. Desde as noções básicas até coisas um pouco mais profundas que são possíveis de serem colocadas na internet. Então, assim, é super legal, a gente está super feliz de estar aqui com vocês.
Com certeza, é muito honroso o convite e a gente agradece demais pela oportunidade. A parceria é essencial neste caminho, né? A gente tem a certeza de que as pessoas e o caminho antigo dos antigos perde muito com melindres, picuinhas e etc. A gente acredita muito que o caminho é esse mesmo. É essa partilha, esse carinho, esse respeito pelos trabalhos, mesmo que sejam trabalhos diferentes um do outro, mas no todo eles se somam, né? Então, a gente está aqui com muito prazer. Muito obrigado.
É totalmente recíproco, gente. Não tenho o que complementar, porque pelo menos eu, desde antes da TCS, já acompanhava a Lua. Então, assim, morro de vontade de conhecer ela, tem pelo menos 10
Vem para
anos.
cá antes de ir para Itália.
Vou. E aí eu tô querendo, por exemplo, que a gente consiga um dia, meu sonho, juntar os grupos para a gente celebrar. Já pensou?
Nossa,
Quando
vamos!
falou
Vai
disso,
ser muito legal. Vai
porque
ser lindo.
eu vejo os vídeos da Lua contando, a gente gosta de festar, gente. A gente é com festa e tal. Eu tô vendo, né? A gente aqui também. Vamos fazer. Vamos
Vamos fazer, a gente vai fazer,
fazer junto. Vamos
legal.
fazer junto.
Clãs irmãos.
Já
Vamos, a gente.
pensou? Que massa que ia ser?
Então, a gente podia, como vocês rodam o norte, a gente podia fazer um sabazão híbrido, assim. Ia ser muito show de
Nossa,
bola, sabe? Aí a
esse
gente podia
foda, esse foda.
fazer, aí a gente já viaja, a gente podia fazer dois círculos, entendeu?
A
Tipo,
cabeça
uau,
dessa mulher não
vida e
para.
morte, entendeu? Ah, ia ser
Amei, amei. É assim que
legal. Não
tem que
é?
ser.
Aí a interseção dos mundos, já que é morte e vida, ia ser legal. Quem sabe? Acho que pode ser legal.
Uma dança das cores, das fadas em Beltane, então, hein?
Imagina!
Nossa, bem
Bela!
empinante.
Tô amando, tô amando.
Já, gente, já criamos um ritual, já tem um ritual pronto.
Muito
O
bom.
Corvo está ali no chat falando que é o iniciado do TCS, já está com a roupa de ir, é só falar a data.
Legal, muito bom.
Muito bom, adorei, adorei.
Então, gente, eu vou deixar a Lu e o Elf se apresentarem, mas antes aqui o nosso tema hoje, que eu chamei eles para bater um papo sobre bruxaria e morte, sobre as variantes e variadas formas de abordar essa visão, né, das diferentes vertentes de bruxaria. Eu, lá no Instagram da Lua, quem está acompanhando, igual acompanho todo dia lá, ela está postando informação sobre diferentes vertentes, como que funciona ali na bruxaria moderna, tem a bruxaria tradicional que já tem uma visão completamente diferente. Como que essas vertentes dialogam, quando elas não dialogam, e as diferentes nuances aí no, nessa abordagem. O que que é ver a morte através do olhar da bruxaria, né? Hoje vai ser um bate-papo, A gente não queria uma estrutura fechadinha, assim, ah, tem que ser uma palestra, porque a gente gosta de conversar de uma maneira mais informal. Então, por favor, Lu e Elfa, a palavra é de vocês. Eu vou fechar meu microfone, mas vou continuar aqui na tela, se vocês quiserem me chamar.
Estou por aqui. Ok. Bom, vou começar me apresentando, e aí eu passo a palavra para o meu amado amigo, amante, namorado, sócio, e, né, e tudo mais.
E etc.
Elfa. Então, eu sou a Lua, eu sou praticante de bruxaria já há um tempo, e há 10 anos, a gente, tanto ele quanto eu, a gente está à frente do Semente Ancestral, que é um clã que a gente considera um clã de bruxaria moderna. E aí, no papo de hoje, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, né? E tem muito a ver com o tema do nosso próprio encontro, que é a relação com a morte, a relação com a ancestralidade. É, o nosso clã se chama Semente Ancestral. É, eu me considero, então, praticante de bruxaria moderna. Minha formação, eu sou advogada por formação, mas eu já, acho que há uns 10 anos, não menos, né, uns 8 anos. Uns 8 anos eu deixei o direito, embora eu ame, eu adoro, né, o direito em si, não a advocacia em si, mas o direito. Né, a ideia da advocacia sempre amei, mas a prática não muito. E, então, nós estamos aqui há 8 com o Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola, que é um centro de desenvolvimento humano, onde a gente dá cursos, onde a gente tem uma série de, também de atividades gratuitas, né, tanto na área de terapias integrativas, autoconhecimento, oráculos, como também na parte de magia, bruxaria, até para a gente desmistificar isso, né? Tirar a ideia de que a gente é do mal, de que tem alguma coisa assim. Más e boas são pessoas, né? Independente de religiosidade, isso não tem nada a ver. Então, há 8 anos, a gente está aqui também à frente do Instituto Mãe Terra, que é nosso filho, né? Nosso bebê. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente possa trocar uma ideia bem legal com relação à relação da morte com a arte, com a bruxaria em si. E é isso.
Bom, a parte da minha apresentação é junto com ela, né? Porque faz alguns anos que a gente compartilha a nossa história, graças aos deuses. Eu sou Elfo Lunar, um nome profano, Herman, então vocês me encontram com os dois nomes na internet. Sou educador já há alguns bons anos, trabalho atualmente numa rede privada. E paralelo à educação, sou formado em ciências biológicas e etc. Então tenho uma mente bastante científica, racional, gosto muito de me aprofundar em porquês e tudo mais. E, mais tempo do que educador, eu sou bruxo, né? Bruxo praticante. Só que essa cabeça racional, e a Lua, a gente compartilha muito dessa característica também, de usar essa racionalidade a serviço da bruxaria para justamente aprofundar dentro do que os deuses e deusas nos permitem acessar. Há 10 anos a gente está com uma grande honra aí à frente do Semente Ancestral. E desde então a gente vem realizando trabalhos sucessivos. Desde 2012 a gente tem o Instituto Mãe Terra, que a gente toca em paralelo à minha profissão como educador. E é um imenso prazer estar aqui. Eu e a Lu, a gente tem uma história muito íntima com a morte.
Verdade.
Nosso clã roda do Sul, né? E, então, o nosso Souen, o equivalente ao Souen nosso, é em abril. E nós, quando a gente começou a namorar, a primeira vez que a gente saiu praticamente...
Claro que eu levei um tarô, né,
claro,
gente?
E claro que na manhã seguinte, a gente vamos tirar uma carta para ver o que o futuro nos reserva.
Não, eu falei, qual é o arcano que rege o nosso relacionamento?
Pá! Morte.
A morte.
Antes do casamento, gente. E a gente ficou muito feliz com essas bênçãos. E somos estranhos mesmo, alguns talvez nos entendam.
Já fica uma dica, né? Não é porque sai a morte que é mau agouro.
Sim, exatamente.
Não é.
Somos a prova viva disso. Fizemos 13 anos agora, neste ano. É, exatamente. E, enfim, deixamos para casar até em razão disso também, mas por causa de outras questões aí que aconteceram, na meia-noite de Souen. Então, nosso casamento foi um casamento ritualístico na meia-noite de Souen. E, enfim...
9 anos depois, a gente fez uma celebração super legal também,
na noite de Souen. E é claro, fomos para o México em janeiro, não podíamos deixar de conhecer um culto original de La Santa Muerte. Então, a gente tem um carinho muito especial, realmente, por essa divindade e por todos os seus mistérios. Então, é muito honroso mesmo e com felicidade que a gente está aqui.
E fala da morte para um bruxo, para um pagão, a morte em si é a grande iniciação, né? Então, assim, ninguém de nós passou ainda, não neste corpo, né? Não com essa consciência, mas certamente todos nós chegaremos. E todo mundo tem uma história com a morte, né? Ainda que possa não ser, de repente você não perdeu alguém muito próximo ainda, mas a gente vai conviver, a gente convive com a morte diariamente, né? Vida e morte, vida e morte. E uma das coisas que mais me encanta dentro do caminho da bruxaria, né, e do paganismo, é a capacidade da gente ver esses ciclos acontecendo, independente de como se roda, independente de como a gente compreende os nossos mistérios, porque são mistérios que são polaridades, né? Então, assim, eles se encontram, chega uma hora que eles se encontram. Mas se a gente olhar para a natureza, se a gente sentir, conseguir sentir a natureza dentro da gente, então, um dia, né? Então, assim, o clarear do dia e o escurecimento, a nossa roda, as histórias e toda a egrégora dentro da nossa arte, o nosso corpo, tudo tem a ver com isso, né? Morte e vida o tempo todo. Então, para mim, isso foi uma das coisas que mais me fez amar a bruxaria, amar o paganismo. E para ser muito sincera com vocês, eu nunca tive nenhum problema com relação a falar assim, vamos colocar um crânio, vamos usar... Na verdade, sempre achei bonito, eu sempre achei lindo, isso sempre me atraiu muito.
Ela pediu o meu crânio quando eu morresse, que ela queria ficar usando o meu crânio.
Gente, pensa.
Gente, eu tive que reclamar. Eu falei, então você quer que eu morra antes e você quer meu crânio ainda, né?
eu falei para ele que, assim, pô, ele é o grande deus ali, né? O meu cornífero. Se ele morre antes que eu, ele quer ser cremado. Falou, tudo bem, eu arranco a cabeça e cremo, né? A cabeça a gente deixa o crânio, né? É o crânio do grande sacerdote.
E isso foi num momento extremamente romântico. Brincando nada, ela falou de verdade, gente.
Mas ele não quer respeito.
Muito bom, gente, muito bom. E é isso, assim, eu também sinto exatamente a mesma coisa, Lua. Quando falou de morte, falou de paganismo, falou de bruxaria, desde criança meu olhinho brilhava, né? Só que comigo o rolê foi um pouquinho diferente quando eu comecei, porque eu era testemunha de Jeová. Eu nasci testemunha de Jeová, né? Minha mãe já era quando eu... Na verdade, parece que ela entrou quando eu tinha 8 meses. Né? Desde que eu me lembro, eu estava lá. E quando eu entrei, basicamente, eu fui entender o que era masculino, o que era Deus, o que era divino, lá dentro. E aquilo não me completava. A visão dele de vida não me completava, a visão dele de Deus não me completava. Então, assim, eu fiquei por muitos anos sentindo que tinha alguma coisa, mas eu não estava alinhado, assim, não tinha virado a chave. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um desenho na TV Cruz, final da TV Cruz, no sábado de manhã, que fizeram uma crise de desenhos da Disney antigos. E aí tinha um desenho de 10 minutos, que era, chamava Flauta de Pano. Era um desenho... Era mudo, assim, não tinha voz, era aqueles desenhos preto e branco da Disney. E eram plantinhas dançando, tinha sátiro, e aí até as nuvens começam a dançar. Só que quando elas dançam, elas começam a se bater uma na outra, uma dança, e cai um raio. E aí esse raio põe fogo para a floresta lá dentro. Os animais vêm doidos, assim, correndo com o sátiro para eles.
Ou seja, você já ouviu o chamado bem cedinho de Pan, né?
Menina, eu fiquei com aquilo na cabeça e aquilo não...
Nunca saiu, né?
Não saía. Foi assim, anos depois que eu fui entender, né? Por que eu senti daquele jeito quando eu vi?
Sabe que você falando assim de criança, eu lembro, uma das memórias assim mais antigas que eu tenho minha é pensando assim, nossa, e quando eu não existir mais? Lembra que eu te falei, né? E quando eu não existir mais? Como que vai ser quando eu não existir mais? Então, eu acho, e assim, é uma sensação que eu tenho, não posso dizer assim com certeza, mas é uma sensação forte que eu tenho de que o bruxo, quem tem essa veia, o coração bate pagão, assim, já nasce assim, entende? Eu acho que já nasce assim, e longe aqui, gente, por favor, longe de um discurso de eleitos e especiais, e lá, 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 não, mas eu acho que a gente já nasce esquisito, a gente já nasce com a coisa. E muitos que nascem assim, na minha percepção, às vezes eles nem vão encontrar os conceitos de bruxaria, de paganismo, e eles têm essa essência questionadora e que se atrai por algumas coisas que são bem diferentes, né?
E é muito interessante você ter trazido essa sua vivência, esse seu exemplo, porque mostra o quanto que os deuses e deusas, eles conversam com a gente nas mais infinitas formas, né? E a gente vive a antiga arte, como a gente costuma chamar a bruxaria. E nada mais lógico do que Pan tocando você através de uma forma de arte mais moderna, mas unindo os mundos, muito bonito.
É, para falar com uma criança.
Exatamente, né? Perfeito.
Não, e eu vejo assim, como que isso impactou a minha vivência anos depois. Assim, eu tinha uns 12 anos quando eu realmente comecei a estudar bruxaria, e quando eu vi aquela imagem de novo daquele deus de chifres, virou uma chave dentro de mim, que eu falei, putz, era essa energia que eu tinha contato antes. Nunca mais saiu da minha cabeça. Então, assim, demorou uns anos ainda para eu sair das Testemunhas de Jeová, mas, assim, eu não cheguei a me batizar, não entrei lá, não... mas foi desde a infância, bateu. E esse tema da morte, aí por que que eu contei essa história? Porque esse tema da morte, eu conversava muito com o pessoal mais velho, eu sempre fui uma criança que não gostava de conversar com outras crianças. A minha mãe fala que ela compara muito eu e minha irmã, a gente tem 10 anos de diferença. Eu tenho 28 hoje e ela vai fazer 18 ainda. Então, assim, a gente literalmente 10 anos, eu sou mais velho. E aí ela fala assim, que minha irmã é muito parecida com meu pai, que ela gosta de festa, gosta de sair, ver gente, conversar. Aí eu sempre fui o oposto, Eu sempre gostei de ou ficar em casa, ou jogar videogame, ou conversar com gente velha na festa. Chegava na festa, eu punha minha cadeira perto do povo mais velho, assim, porque eu queria ficar ouvindo a conversa deles. E eu perguntava muito para os meus tios, para minha avó, de gente que já morreu. De gente que já chamou de vida, porque eu venho de criança. E eles achavam que como que uma criança. Minha mãe fala até hoje que eu gosto de desenterrar morto, por isso que eu fui fazer história. Eu fico voltando muito em passado. Até hoje ela me zoou. Mas talvez até tenha alguma explicação aí, né? Mas assim.
Sim.
Desde a infância, eu tenho essa pegada.
Natureza.
Ver como que é natural, do mesmo jeito que você falou, né? A coisa não é uma coisa que deixa a gente amedrontado, que deixa a gente paralisado. Eu estava falando com o meu primo, que ele falou assim, ah, tem uns 3 meses, você podia rezar para mim, para eu conseguir um emprego, que está difícil aqui e tudo mais. Eu falei, ah, você quer? Ele falou, não, quero. Eu falei, então, beleza. Eu fui lá e fiz um feitiço para ele encontrar um trabalho. Ele está trabalhando em 2 empregos, ele veio me contar agora. Ele está trabalhando de manhã e à tarde em um, e está trabalhando freelancer à noite em outro. Aí ele veio me contar e tal. Eu falei, ah, eu fiz lá, quando você me pediu para fazer oração, eu fiz. Ele falou, nossa, essa bruxaria só deu muito certo. Aí logo que ele falou isso, ele falou assim, nossa, mil desculpas, mil perdões, porque eu não sei se eu falo bruxaria, não sei o que eu fiz quando eu falo bruxaria. E aí eu me toquei, 10 anos já fazendo isso, do quanto essa palavra é ofensiva e pesada. Enquanto para mim é uma coisa sagrada, uma coisa
natural.
Sabe?
Super natural, né?
Super natural, faz parte de quem eu sou. E eu falei, claro que não, você não está me ofendendo, né? Eu sou bruxa mesmo, não tem problema.
É, exatamente. Igual a gente, eu já contei uma vez um vídeo, não faz muito tempo, a gente foi fazer um ritual. E era, inclusive, o que para nós a gente chama de Festival da Fertilidade, né? Que seria o equivalente ao Beltane. E eram divindades bastante da festa mesmo, né? Então, tinha muita gente vestida de animal e de chifre, né? Nossa, e aí ficaram lá olhando a gente, né? Meu, quem não quer ver a estrela não olha pro céu, né? A gente tava dentro da chácara, a pessoa ficou espionando, né? E depois ligou para a dona da chácara falando que era horrível, que a gente estava em volta da fogueira com animais, com chifre, coisas do capeta e não sei o quê. E assim, e aí eu lembro que falei, pô, mas os animais têm, eles têm chifre, né? Então o que que tem a ver isso, né? Não tem a menor a ver. E assim, ela, ah, não, então, mas é que assim, eu não sei, né? Porque eu não quero ofender, mas, poxa, de chifre e tal. Eu falei, então, mas o chifre é dos animais, né? Então as pessoas, para a gente, coisas que são muito naturais, como tipo, chifres. Para as pessoas, elas acham aquilo muito soturno, muito horrível e assim, uma coisa assustadora, que para a gente é super natural, né?
Ó, Lua, estão falando aqui no chat que enquanto eu falo, tá vindo um eco do seu microfone. Vamos fazer um teste. Tenta mutar quando eu estiver falando para ver se melhora.
Aqui.
Ah, tá.
Deixa eu falar agora para ver se. Aí, acho que melhorou. Melhorou, gente? Vocês estão ouvindo agora algum eco? Porque eu, daqui da onde eu tô, não tô ouvindo, porque eu tô de fone. Então eu só ouço a voz da Lua quando eu falo. Aí agora, se eu estiver falando, vai dar eco.
É,
Aí,
vamos testar com ele, deu? Ah, então tá. Então, aí quando você for falar, a gente fecha aqui.
perfeito.
Eu fecho daqui também quando vocês estiverem falando, para não dar BO. Então é isso, gente. Tipo, a gente vai conversar sobre esses temas hoje. O bate-papo é esse mesmo. A gente vai falar sobre as nossas experiências, nossas vivências, nossas impressões sobre o caminho da bruxaria dentro da perspectiva de cada um. E começando sobre o tema morte, né? A TCS, né, o nome Tradição Caminhos das Sombras, as pessoas já pensam, nossa, eles são trevosos, Caminhos das Sombras, vamos mexer com as sombras, as trevas. E hoje, daqui a pouco, né, passando essa palestra da Lua, a gente vai ter a palestra com a Neilian explicando, né, a filosofia por trás do TCS, por que que existe, por que que tem esse nome, da onde veio, quem mandou. E é uma tradição que Hecate, a deusa madrinha. Né? A Hecate é a senhora da bruxaria, da magia, dos mortos, e desde a Grécia Antiga foi uma divindade meio marginalizada por alguns temas, porque ela também lidava com morte e com os mortos. E agora eu dei algumas aulas sobre história da bruxaria, que é um dos temas que eu me especializei na graduação, e aí eu fiquei vendo como que a galera reage mesmo quando você traz esse tema que, de novo, é tão natural, mas toca em coisas morte. Ou então conversar com os mortos, a parte de necromancia, que a gente teve uma palestra mais cedo, falando sobre necromancia, e como que a gente reage a esses temas de uma maneira muito natural para nós, né, que é a nossa espiritualidade, mas as pessoas têm esse impacto tão negativo, né? E aí meu primo falou, ah, não, então é bruxaria? Não, beleza, então, vou falar bruxaria agora. E ver que para a gente é muito tranquilo. E como que foi para você, Lua? Como você começou a bruxaria? Você praticou? Você estava solitária? Você estava com um grupo? Como é que foi seu rolê até aqui? Depois o Elfo fala um pouco também.
Então, gente, aquilo que eu falei, já estava conversando com vocês, assim, eu acho que a gente já nasce esquisito e aí a gente, assim, vai vivendo sem saber muito bem para onde vai e tal. Eu venho de uma família que não é muito religiosa, então uma família, aquela católico que fala que é católico para não dizer que não é nada, né? Mas um lado da minha família é muito aberto, assim. Então, meus pais, para vocês terem uma ideia, eles foram me batizar na igreja por causa da minha avó. A mãe do meu pai era muito de igreja, mas só ela. Então, eles foram me batizar na igreja católica quando eu tinha 12 anos, né? E eu nem queria, mas assim, né? Que não quer, né? Vai lá porque a avó quer. Então, eles eram assim, meio até. As pessoas até criticavam um pouco os meus pais, porque eles eram assim, só que isso foi muito bom para mim, porque isso me deu uma grande abertura. Então eu pude ser muito livre desde cedo. Então eu muito nova, como o Alex trouxe a experiência dele, muito nova, já começava, gostava muito dessas coisas estranhas. E curiosamente, na primeira casa que eu me lembro, não a primeira casa que eu me lembro, segunda, vai, casa que eu lembro de morar, que eu morei lá dos 4 anos até os 6, era uma casa que era assombrada. Então, assim, tinha coisas ali. E eu era muito pequena e eu lembro de acordar à noite, toda noite eu acordava, gente, com presenças ali. E de fato, era uma casa muito antiga, era uma casa, sei lá de que século que era, mas da época da escravidão, assim, da época de colono, assim, era muito, muito antiga, aquelas casas que tinham aquelas portas bem altas, o pé direito bem alto, tinha tipo aquele porão que é uma casa embaixo, então era uma casa muito, muito antiga, que era da minha família já há muitos anos, assim, meu tataravô que tinha aquela casa e tal. E aquela casa tinha muitas presenças, muitos barulhos, assim, então eu acordava toda noite, não sei dizer para vocês, que às vezes falam, né, de acordar em certos horários, eu não tenho ideia, porque era muito pequeno, eu sei que eu acordava. Só que assim, eu ficava apavorada, eu tinha muito medo, eu era criança, eu e o meu irmão mais velho. É, tanto que quando ele tinha que ir ao banheiro, por exemplo, ele me acordava para ir junto com ele, porque a gente tinha muito medo de, né, de tudo isso. Então, essa questão com espíritos, com a morte, com mortos, isso desde cedo, por ter principalmente essa experiência, ela me marcou muito, muito, muito mesmo. Então, eu já... E aí, só que depois de um tempo, eu continuava com medo, mas o bichinho da curiosidade se aguçou, né? Então, eu falava muito pro meu irmão, assim, eu falava assim, vamos investigar. Vamos investigar. Então, à noite, o que a gente fazia? À noite, para vocês terem uma ideia do meu tamanho. À noite, a gente, quando acordava, despertava, alguma coisa despertava a gente. A gente acordava, ou ele acordava, ou acordava. E aí, a gente ia para baixo da mesa da sala e ficava embaixo da cadeira da mesa, de olho aberto, no escuro, ouvindo as coisas e vendo. Muitas coisas eu vi, só que hoje, eu com 41 anos, eu não sei dizer para vocês até onde ia a imaginação e o medo da criança, e até onde eram experiências mesmo. Mas eu vi várias coisas que um dia, com uma garrafa de vinho, a gente sempre conversa, eu conto para vocês. Mas eu não sei dizer para vocês até onde ia a imaginação, o choque ali da criança, e até onde era real. Mas eu tenho várias experiências ferradas, assim, de com mortos, assim. E a bruxa já existia ali, porque olha o que eu fazia. Eu tinha um anelzinho de pedrinha, uma pedrinha azul, que era um topáziozinho que a minha avó tinha me dado. E a minha cama, aqui a gente tinha um quarto, para mim um quarto pro meu irmão, só que a gente, de tanto medo, a gente dormia no mesmo quarto, a gente se odiava, a gente brigava o dia inteiro, mas na hora de dormir, a gente dormia junto na mesma cama, de tanto medo que a gente tinha naquela casa. E às vezes a minha mãe falava, não, vai dormir, cada um na sua cama. Aí o que que acontecia? A gente dormia numa cama, outro na outra, né? E aqui no meio tinha um criado mudo, com um abajur. Eu fiz um feitiço, olha que coisa. Eu peguei esse anel, eu amarrei uma cordinha de um lado, uma cordinha do outro, eu coloquei esse anel na luz, eu deixei a luz acesa e falei, mãe, não apaga a luz, deixa a luz acesa. E eu ficava a pé da vida, porque aí eu acordava de madrugada e minha mãe tinha apagado a luz, né? Porque eu dormia, ela apagava a luz. E aí eu falava, deixa acesa, porque eu imaginava na minha cabeça que a luz da lâmpada na pedra, com o fiozinho que eu segurava de um lado e meu irmão segurava do outro, aquilo ia proteger a gente. Olha que coisa, né? Então, essas experiências assim, já, sei lá, uma coisa que, da onde que vem esse conhecimento? Não sei, gente, eu tinha 5, 6 anos de idade, eu não sei. Já era uma coisa assim, cara, tem umas paradas aqui que a gente pode fazer para se proteger. E aí eu fui crescendo, crescendo, aí quando cheguei na adolescência, comecei a ler sobre o assunto, quando comecei a trabalhar, comecei a comprar livros e coisas do assunto, comecei a praticar sozinha, até um dia eu falei, pô, cara, então é isso que eu sou. Quando a primeira vez eu peguei um livro sobre bruxaria mesmo, falei, cara, é isso que eu sou. E aí eu comecei, né, e solitariamente eu tinha um contato mais, assim, com essa parte, por quê? Porque aí solitariamente a gente fazia o que tava lá, ia aprender o beabá, né, mas toda essa história de morte e contato com espíritos e questões e presença, de sentir coisas, isso a minha vida inteira eu tive, né? E aí, quando a gente se torna adulta, então, depois eu passei um período da minha vida muito difícil, em que foi muito difícil mesmo. É quando, sabe quando os deuses não falam mais nada, assim, você fica sozinho, tipo, um cotô, para um que eu vou, né? Parece que tudo se apaga. E aí eu tive uma experiência dentro da Umbanda. Nesse período mesmo, muito triste na minha vida, assim, quase, acho que beirando uma depressão mesmo, a minha sacerdotisa é a minha sogra, né, até falei num vídeo esses dias, eu fui muito esperta, eu fui, entrei no terreiro dela, e foi a Umbanda que me trouxe de volta para a própria bruxaria, né, foi a partir das próprias entidades, eu fiz várias iniciações lá, e a partir das próprias entidades, o que a gente chama, né, os nossos amigos invisíveis, me orientaram, e foi assim que eu voltei para a bruxaria, e foi aí, a partir daí, que o Semente Ancestral nasceu, né? Depois de toda essa experiência. Então, resumidamente, a minha história com a bruxaria e com a morte é essa, amor.
Começa-se, acho que a nossa história de todos nós começa da mesma maneira, né? Eu já era uma criança bem estranha, isso daí eu acho que é comum para todos nós. Essa estranheza, né, em relação ao que é o normal para o mundo, desde que eu me lembro por gente, sempre existiu. Eu nasci de uma... A minha mãe já era Ialorixá da Umbanda quando eu nasci. Então, eu já... Ela conta de trabalhos espirituais, de iniciações que ela passou quando ela estava grávida de mim. Então, eu já nasci nesse meio. Porém, ainda assim, meus pais, eles sempre tiveram fundamentos católicos muito fortes. Então, ficou nesta coisa de católico umbandista, católico espírita, que é também comum aqui no Brasil, né? As pessoas acabarem unindo caminhos aí. Eu sei que eu tive uma vida, de um lado, dentro do catolicismo, sempre tendo como foco principal o sacerdócio. Eu me imaginava assim, puxa, um dia será que eu posso ser um umbandista, que eu possa ser um sacerdote também da Umbanda, assim como o padre é? E eu ficava tendo essas viagens quando era muito pequeno mesmo. E, paralelo a isso, em todos os trabalhos de Umbanda que meus pais faziam, no terreiro da minha mãe, no terreiro dos meus pais, eu sempre estava junto. Então, o contato com a morte, né, com o plano espiritual, com essa questão, e a minha curiosidade racional que eu citei no início, sempre me acompanhou também, sempre foi uma característica minha, ao ponto das entidades me chamarem de enxerido, de acabar acessando coisa que não era para acessar, e eu ainda questionava, mas se eu acessei, então é porque eu podia. Como que não era para eu acessar se eu tinha acessado? Então, sempre fui chato pra caramba. Eu dou risada até hoje quando eu lembro, porque realmente eu fui uma criança muito chata. De perguntar, de querer entender. Então, nossa, quando vinha entidade em terra, era o céu para mim, porque eu queria sentar do lado dela e ficar querendo perguntar coisas. Rapidamente comecei a cambonar, comecei a ajudar sem incorporar, ajudando realmente a manter a vela acesa e tal, porque a gente tem um padrão de conduta muito sério em relação à incorporação, né? E isso meus pais já tinham também, nunca permitiram que a gente criança entrasse numa gira. Enfim, e então esse interesse, esse meio relacionado com a parte espiritual, eu cresci envolvido nisso. O interesse pela bruxaria já sempre existiu também, só que até os meus 12, 13 anos de idade, eu achava que não existia bruxaria de verdade. Eu achava que o que existia eram ordens místicas, era esoterismo, era essa coisa arada de cristal, dos esquizotéricos da década de 90, e não existia bruxaria de verdade. Eu aprendi que bruxaria de verdade existia lendo Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, na época, e descobri, nossa, como que bruxaria de verdade existe. Na época, eu já era de algumas ordens místicas e tudo mais, porque foi o caminho que eu queria ter contato com esse universo. Então, se ordens místicas é o que existe de real, então, paralelo à Umbanda, que eu era um ajudante, né, vivia, mas era um ajudante, eu ia correspondendo, entrando. Na década de 90, eu cheguei a me filiar à Wicca Witchcraft do Brasil, que era um grupo que mandava monografia para a gente pelo correio, com sede no Rio de Janeiro. Eu até hoje nem sei quem é o povo que me mandava monografia na época, porque nunca, já tentei encontrar, mas nunca encontrei quem poderia ser que organizasse esse grupo lá na década de 90. Mas eu tenho as monografias até hoje guardadinhas. Enfim, com o Paulo Coelho revelando, né, isso lá em 94, 93, por aí, falando que tinha bruxo, que existia bruxaria de verdade, foi quando eu falei, opa, eu quero. Se isso existe de verdade, isso é o que sempre fez sentido na minha cabeça, né? Eu quero isso. Então, foi onde eu comecei a procurar, só que, para quem está nos ouvindo, que viveu nessa época, sabe que as coisas eram difíceis nessa época. A gente não entrava no Google e digitava bruxaria e aparecia 10 mil pessoas. era carta,
livros.
Era livros, mesmo livros eram extremamente restritos na época.
Era pouco, né?
Era pouco.
Tinha Pensamento, que editava algumas coisas, a Bertrand Brasil.
Sim.
Eram algumas editoras que não tinha muita coisa.
O meu refúgio foi o Universo Esotérico e a revista Planeta. A partir da revista Planeta, tinha um campo lá no fundo que era de correspondências. Então, eu comecei a me corresponder com todo mundo que estava lá atrás, que... Para quem não viu nessa época, era uma época de carência extrema, gente. A gente fazia de tudo para conhecer pessoas
Sabe que eu acho que isso é que eu acho que é interessante, inclusive? Até por ter essa carência, essa vontade de buscar e conversar, não tinha tanta animosidade
como
tem, por exemplo, em redes sociais, que você fala uma coisa, ai, nossa, que absurdo!
Pelo contrário, podia vir qualquer um que pensasse o oposto de mim. Fazia, vivia a bruxaria, nossa! Era uma oportunidade única. Então, eu correspondia de escrever carta mesmo com um monte de gente. E meus pais queimaram carta que eu recebi de bruxo, que tinha pentagrama desenhado no envelope. Foi bastante interessante a história nesse período. Mas, resumindo, entrei em muitas ordens místicas na época. Rosa Cruz, Godendal, uma que chamava Flor de Lótus, Gnose, enfim, entrei em tudo que eu via que meu dinheiro permitia pagar mensalidade, eu entrava. Entrava, muitas eu fui saindo com o tempo, né? Outras eu permaneço até os dias de hoje. Mas até que chegou a era da internet, que no ano, meados do ano 2000, 99, 2000, que a gente aí abriu o universo, né? E foi quando eu tive a oportunidade de, através de um grupo do Yahoo Groups,
Caminho de Wicca,
foi quando eu conheci a Lua Serena. Me apaixonei por ela na primeira mensagem que eu vi de e-mail na época, porque não tinha rede social.
É verdade, mas eu também por ele, viu? Eu vi, é verdade, gente, umas coisas muito loucas. Eu vi o nome dele no e-mail, assim, que quando você era aprovado, era uma época que você tinha que ser aprovado nas listas de discussão. Aí você sabia que você tinha sido aprovado, porque você recebia um e-mail que tinha aprovado, e mais, assim, tipo, 1.000 e-mails de um monte de gente conversando ao mesmo tempo, e você demorava um tempo para entender. No meio desses e-mails todos tinha assim, Elfo Lunar, Subject, Caminhadas no Sul. Na hora que eu olhei aquilo, meu coração, verdade, juro, pela Circe que tá aqui, meu coração deu uma tum-tum, assim, eu falei, nossa, tem algo aqui com esse cara aqui. Tem mesmo, ó.
Depois que uma garrafa de vinho, a gente conta algumas coisas da nossa história. Realmente, a gente tinha que estar junto mesmo. Mas, assim, desde que eu descobri, então, que a bruxaria existia, os meus inquéritos às entidades espirituais passaram a ser direcionados a isso. Então, era assim, tá? Como que é? Como que isso se relaciona com vocês? E como que... E querendo aprender. Até que chegou uma época que eu comecei, sempre solitário, né? Comecei a querer grupos. Teve uma entidade, principalmente da minha mãe, que falou que um dia eu ia ter um grupo, ia fazer parte de um grupo, porque a sensação de estar sozinho continuava. Com 19 anos, entrei no meu primeiro círculo, no círculo druida, que existe até hoje também, Aro de Prata. A gente se reunia no sabás, eram reuniões presenciais. Em paralelo a tudo isso, sem abandonar a ordem, sem abandonar nada, tudo junto, aprendendo aqui. Mas eu sempre tive a questão de nunca misturar as coisas, eu sempre respeitava o que era de cada caminho. Depois saí dos druidas também, continuei sozinho, até que, depois do nosso casamento, as coisas caminharam para que a gente acabasse fundando aí o Semente Ancestral.
Que também aconteceu, assim, foi acontecendo, né? Nem foi uma coisa assim, vamos fundar agora um clã.
E nem assim, ah, e o sonho da nossa vida enquanto casal...
Não, a gente estava num momento do casamento, assim, que nossa, a gente casou, a gente era dois solteirões, né? Então, a gente estava se entendendo ainda, de repente começou a vir filhos, né? Sim. Então, assim...
Não vieram filhos biológicos, porque já tinha um.
É.
E a nossa vida não permitia mais ninguém. Mas aí vieram filhos espirituais aos montes.
E aí, essa é a nossa história. E o Semente Ancestral, ele tem como uns pilares, né? Uns fundamentos, o trabalho com ancestralidade. Então, a gente já, há muitos anos, o Alex sabe disso, a gente fala abertamente que a gente tem um trabalho de incorporação, um trabalho com espíritos, mas é até para explicar para vocês como que se dá isso, né? embora a gente tenha uma gratidão imensa, e a gente, sim, a gente bebeu, sim, da Umbanda, porque foi onde a gente aprendeu a se desenvolver mediunicamente, e não há vergonha nenhuma nisso, inclusive se o nosso nome é Semente Ancestral, a mãe dele é uma sacerdotisa da Umbanda.
Nós praticamente herdamos o terreiro da minha mãe. Hoje eu sou o babalorixá do terreiro, fui iniciado por ela mesmo uns anos atrás, a Lua Serena está comigo lá dentro, ela é a tabaqueira-chefe do terreiro, ou seja, as coisas continuam, só que a gente mantém
Para vocês terem uma ideia, até assim, quem é filho do terreiro não pode entrar no semente, quem é de semente não pode entrar no terreiro. Depois de um tempo, aí beleza, mas senão, você não faz nem o seu direito, você quer caminhar, entendeu? Tipo, não dá para fazer assim, né? Enfim, e o semente, ele tem uma relação muito próxima com essa questão. Quando a gente sempre fala, por exemplo, nas nossas invocações, a gente fala seres, espíritos e deuses, sempre. Então, vai invocar um quadrante tem, todos sabem aqui, né, quem faz parte de tradições, que os quadrantes tem uma galera ali, né? E que essa galera, tem uma galera que é comum de todos, mas tem a galera da TCS, tem a galera do Semente, tem a galera, né? Tem as galeras. Então, assim, quando a gente fala seres, espíritos e deuses, é porque a gente entende que os nossos deuses são os nossos deuses. Mas a gente não trabalha só com eles, não são só eles que nos orientam. São os espíritos encarnados e desencarnados. O trabalho com a incorporação não é como uma gira, né? Inclusive, quando a gente começou a falar sobre isso, por exemplo, muitas pessoas falavam, porque o elfo é um bandista, daí vocês fazem uma uicumba. Super desrespeitoso. E até falava assim, quando que essas pessoas ritualizaram com a gente, que eu não sei? Quando que elas estiveram num ritual, que eu não sei? Nunca estiveram, né?
Lu, eu falo a mesma coisa. Desculpa eu te interromper, mas é exatamente a mesma coisa, porque eu, quando eu comecei, eu era o adolescente chato que ficava apontando o dedo e falar, Wicca? Isso aí é Pink Wicca, eu não mexo com isso, eu quero é livro de São Cipriano, eu quero é bruxaria tradicional, eu quero é fazer pacto com o diabo, eu quero é essa bruxaria de verdade, eu não quero Wicca. Né? A minha adolescência inteira eu falei isso. E aí, pá, com 14 anos, eu estou estudando dragões em inglês, encontrei um texto da Nelian, foi aí que eu conheci a TCS, na época do Yahoo, depois foi o MSN, aí tinha o Orkut ainda, e aí, depois de muitos anos, que foi aparecer Facebook. Então, assim, quando eu entrei na TCS, eu via muita gente, por exemplo, o nome do Coven da TCS, o nome do Coven da Nelian, que fundou a TCS, é o Labirinto do Dragão. E aí eu via gente lá em Goiânia, eu morava em Goiânia e ia sempre todo mês para Brasília para fazer minha dedicação. E aí eu via gente falando assim, Goiânia, não, porque lá em Brasília tem um coven chamado Labirinto do Dragão, que eles aprisionam dragões em um labirinto mágico para roubar o poder desses dragões. E eles fazem isso com dragões, já pensou que miséria que é a vida dessas pessoas? Aí eu ficava indignado, né, porque eu fazia o Encontro Social Pagão, que era o ESP. Aí vinha gente de todo lado, falando de tudo. Aí eu falava para Neila, mas Neila, você não vai escrever um texto e tal? Ela, não, isso aí você sempre teve, desde 2000, a galera fala isso, eu não vou brigar agora. Aí ela falava, você vê a gente aprisionando dragões? Você sabe que não dá para aprisionar um dragão, porque ele é magia pura e tal. Aí foi muitos anos, até eu não... Porque eu sou ariano, né? Eu queria brigar, menina, Eu queria ser aquela pessoa que batia, bate aí, elfo, bate aí. Eu queria bater boca, eu queria ir lá brigar e arrancar a garganta do povo. A Nelia, não, vai adiantar, porque vai aparecer outro que vai falar a mesma coisa. Essa pessoa veio, aí foi a minha virada de chave, e por isso que eu te interrompi, porque você falou essa frase. Aí a Nelia me falava, essa pessoa já veio algum ritual nosso? Aí eu parava, não. Ela, então como que ela pode afirmar, e como que alguém... Porque alguém pode até acreditar nela, mas a pessoa que acreditou, se um dia conhecer a TCS, vai ver que não funciona assim. Se um dia ver o Labirinto do Dragão ritualizando, vai ver que não funciona assim. Então, aí que eu fui assim, vai muito, mas eu comecei moleque, né? Então, demorei muitos anos. Hoje que eu tô mais calmo, tô chegando no meu retorno de Saturno, tô bem mais zen hoje em dia. Mas eu era bem animado. A Eileen tá ali no chat, já rindo, ela lembra de mim, que eu era bem encapetado, bem ariano.
Que legal, né?
É, dentro do Semente, eles me chamam, fazendo bullying, viu? Não é para carinho, não, de Satanares. Porque eu sou Áries com ascendente em Áries.
Não, tem um outro nome que eu dei carinhosamente para ele, que é o Serélfico das Trevas Benditas. Quando ele tá bem, assim, ariano, eu falo, é o Serélfico das Trevas Benditas. Mas é isso. Então,
É isso.
assim, a gente trabalha dentro do Semente com essa questão muito forte, né, com espíritos e tal. E sim, trabalhamos com isso, mas assim, é uma coisa até que um dia uma pessoa perguntou: ai, então a incorporação tem a ver com a bruxaria? Eu falei: não, a incorporação é uma manifestação que você vai encontrar em várias vertentes religiosas e não religiosas no mundo inteiro, inclusive da bruxaria.
E tem a
Agora,
ver com bruxaria, sim,
claro que
historicamente.
tem, claro
Não
que tem.
é? Agora, com os estudos que eu tenho hoje, eu já posso falar isso de olho
Ô,
fechado.
Alex,
Tem a ver
mas
com a
até
bruxaria.
para elucidar essa questão, porque quando a gente começou a falar de incorporação na bruxaria, mesmo com todo cuidado, a resposta inicial que a gente teve foi essa que a Lua comentou. E a gente sempre achou um absurdo, sempre a gente sempre se posicionou muito claramente de respeitar quem segue qualquer caminho de bruxaria e não queira trabalhar com essa
Claro,
linha.
porque não é.
Perfeito. Não é nada, não vemos nada de errado, de forma alguma. Mas dizer que na bruxaria não tem relação com incorporação, isso não é verdade. Então, não é
Você não
verdade
precisa viver.
generalizar, você não precisa, mas generalizar não é verdade. A gente
Não,
montou,
e desmerecer, assim, até um
desmerecer.
desrespeito de falar. E eu ouvi de pessoa falar assim: ah, é porque o elfo é um
Sim.
bandista. Ai, blá, blá, blá,
Não, problema
sabe?
nenhum. A Lua nunca escondeu desse momento que ela teve de início na Umbanda, a gente de regresso através da Umbanda. A gente nunca escondeu que a gente está à frente de um terreiro, que mantemos as nossas práticas de Umbanda e agora fisicamente também estão suspensas por causa da questão da pandemia, mas mantemos, é um trabalho vivo ainda na nossa vida. Mas isso não significa que é isso que a gente leva para dentro da bruxaria. Então, para mostrar, para buscar elucidar isso, há anos atrás eu montei uma palestra inteira para falar do trabalho com os espíritos dentro da bruxaria, e eu começo fazendo uma abordagem exatamente na linha que você acabou de trazer, e que a Lua também falou, do quanto que sempre esteve presente em todas as culturas do passado, de todo o cuidado que se tinha, locais do mundo que eram mais de 30 anos de preparo para a sacerdotisa incorporar
E
e.
sabe o que eu acho? Eu acho também, gente, sinceramente, eu acho que existe, e aí assim, tem motivos por quê, né? Existe motivos para não falar sobre isso, existe motivos para desmerecer, existe uma higienização da bruxaria, existe um olhar para a bruxaria tão como se fosse uma coisa psicológica, não sei, uma coisa meio terapêutica. Eu não entendo direito isso, né? Mas existe esse movimento muito forte que conversa com movimentos que são até maiores, que é o mesmo movimento que faz, na nossa percepção mesmo, a separação dos mundos. Então, você não consegue sentir as coisas no ritual, você não consegue sentir os mundos, você não consegue se sentir como multidimensional, porque sim, você afirma, você é co-criador e você afirma que não, isso não existe. Não, porque isso não pode. Não, porque isso não tem. Ai, que viagem, porque tudo para os outros é viagem, né? Então, assim, tudo é viagem, tá? Então eu vou falar, só se eu falar que os deuses são, sei lá, uma força arquetípica, psicológica, aí, nossa, beleza, aí tudo bem, né? Agora você fala, não, para mim os deuses são reais, cara, e, inclusive o que eu compreendo deles é só uma parcela do que eles realmente são. Ah, não, essa é viagem, você tá viajando. Então, assim, trabalhar com espíritos, trabalhar com a morte, trabalhar com necromancia, com. Cara, isso é natural pra gente. Agora, não pode nem falar. Eu lembro até esses dias, não sei, uma postagem que o Alex fez, alguém comentou, mas eu morri de rir, assim, que ele falou alguma coisa, assim, quem perturbou os antigos, né? Porque assim, cara, não pode. Nossa, não pode falar algumas coisas, mas por quê? Não, tu não fala porque pega mal. Vira uma coisa política. E se perde de aprender. Você não precisa viver o que eu vivo. Você não precisa concordar comigo 100%. Não precisa. Mas assim, eu acho que a gente pode aprender nesse
Com
trocar,
certeza.
né?
E a nossa relação com a morte, ela veio se dando dentro deste caminho que a gente resumiu para vocês aqui. e espero que tenha dado para entender um pouco. E toda essa vivência que a gente tem, essa proximidade, e eu diria que até essa dependência, porque a gente tem certeza que nós não somos o suprassumo.
Ai, nem quero!
A cereja do bolo. A gente busca sempre fazer um exercício e a gente tem até um acordo um com o outro. De quando um estiver saindo da linha, o outro puxar, e a gente faz isso.
E a gente é insuportável. Imagina aquele ariano, sou capricorniana.
Dois chifrudo, né? Só chifrudo aqui. Mas porque a gente sabe que tem coisas que são gostosas, que o ego fica feliz. E tem momentos que não há problema algum. Nós somos bruxos. Não há problema algum você se deleitar com algumas coisas. O prazer faz parte. Mas existe um limite quando a gente está buscando o caminho sacerdotal, né? Então, a gente sempre busca ter esse equilíbrio e nos colocar no nosso lugar. Ou seja, aquilo... até uma fala muito comum de nós dois, né? Espera, a gente não sabe, vamos consultar os universitários. Porque tem coisas que a gente vai buscar orientação, assim, do plano espiritual.
Até porque, gente, por mais que tenha o conhecimento, você pega, por exemplo, a Neylan, que é a matriarca da TCS. A Neila tem o conhecimento, estudou e o conhecimento prático. Mas, cara, vocês acham que vem de onde? Vocês acham que vem só da cabeça da Neila? Não, vem do plano espiritual. Agora, como sacerdotisa, você canaliza aquilo, decodifica.
Você tem ferramentas para...
Você decodifica e vai trabalhar. Então, assim, a gente dizer que não, que nada disso, a gente fecha canais, inclusive de percepção, sim, dizendo, não, isso é bobagem, isso... Então, tá,
né? E abre espaço para um monte de mistificação também, né?
E eu lembro da frase lá atribuída a Nietzsche, né? Sim. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos porque não conseguiam escutar a música. Porque é muito real isso, né?
Gente, tem 51 minutos que a gente está falando, tá parecendo que tem só 10. Sério, eu não vi o tempo passar. Que tesão essa conversa, tá maravilhosa. Mas não vamos parar não, que ainda tem tempo. Ainda tem tempo pra gente falar.
Puxa o cabresto aí.
Eu tô viajando aqui, eu tô totalmente entregue. Agora que eu me toquei, eu bati o olho ali, eu falei, como assim 51 minutos? Achei que tinha sido no máximo uma meia hora. Mas, gente, é exatamente isso. Assim, quando você fala sobre... Como assim engessar a bruxaria? Na bruxaria não vai conversar com os mortos, sendo que o mito mais antigo que você tem, registrado lá na Grécia, tá no documento, né? Hinos homéricos, coisa de 10 séculos antes de Cristo. Então é, no mínimo, mais de 3 mil anos. A galera falando lá da bruxa, o que a bruxa fazia? Ela tava colhendo erva para botar no altarzinho para falar com gente morta e cultuar uma deusa que chamava Hecate. Entendeu? Então, assim, como que você bloqueia, como que você tranca um canal da bruxaria que tá aí e sempre esteve aí, para isso que a gente chama de bruxaria, para dizer que agora vai ter que seguir um textinho, um livro? A bruxaria é dogmática, então, ela é ortodoxa, tem que seguir um livro.
Alex, isso sem deixar de citar a passagem de Odin indo consultar uma vulva para os mortos através da vulva, né?
Mano, o cara teve que vestir de mulher para aprender a fazer isso. Freya fala para ele, você quer aprender? Beleza, mas com esse corpo você tem
que estudar, né?
Com esse corpo de mulher.
Né? Não, tá, mas não existe. Isso, sabe? Não tem nada a ver com bruxaria.
Não dá nem para nem para relativizar. O que eu acho aqui, assim, minha opinião sobre isso tudo? Eu acho que a Lu tocou nos pontos maravilhosos, que eu também sou um pouco polêmico e eu gosto de falar abertamente. Quando a gente fala de incorporação na bruxaria no Brasil, as pessoas são racistas. Por quê? Porque elas têm a imagem da incorporação do candomblé e da umbanda e elas não gostam. Porque bruxaria, o Wicca, especialmente no Brasil, é sim uma religião de classe média alta. Você vai olhar um atamezinho num site para comprar. É uma coisa de mais de R$500. Pensa você montar um altar inteiro comprando instrumentos nesses valores, né? Então, assim... É muito fácil, eu branco, de família branca, aí encontrei uma religião europeia, inglesa, que o cara lá da Inglaterra criou, maravilhosa, mas tem uma tradição milenar, né, de uma cultura, de uma civilização, assim, de milênios, que está aqui no seu quintal do seu país, que está aberta, que eles não cobram a entrada para você ir lá conhecer, e a galera nunca pisou e fala mal. O que, que é isso se não racismo? Né? Inclusive, tem vários estudos dentro do campo da história, das ciências da religião, que aborda essas brigas e crises que acontecem, nesses crimes que acontecem contra terreiros de Umbanda e Candomblé, não como intolerância religiosa, mas como racismo religioso. Porque não é uma expressão de intolerância religiosa, porque você não tem outras vertentes sofrendo a mesma perseguição que aquela. E o que, que todas essas vertentes que sofrem essa perseguição têm em comum? São de matriz africana. Então, no Brasil, não tem como você ter uma visão de intolerância religiosa, porque não tem cristão, não tem judeu, não tem espírita, não tem, sei lá, europeu sendo perseguido pelas suas crenças aqui no Brasil. Mas você tem, até hoje, por mais de 500 anos, negros ou pessoas que praticam a cultura e a espiritualidade dos povos, das civilizações, das etnias negras da África que vieram para o Brasil sofrendo perseguição. Então, o que, que é o trauma do tema incorporação na bruxaria, pelo menos no Brasil? Racismo. Simples. Essa é a minha visão, não só como bruxo, mas como historiador também. Porque você olha para as bruxas dos Estados Unidos, elas estão lá com uma imagem de Iemanjá no altar, falando, nossa, que o Brasil é muito legal. A bruxa da Europa, nossa, eles têm festival para deusas negras. Olha, você, que tem legal.
Você tem uma ideia, a gente estava no México, né? A gente foi naquele culto a Santa Muerte. E aí a sacerdotisa, ela foi super assim, nossa, cara, ela pegou e chamou a gente para conhecer o altar privado dela, né? Então a gente entrou na casa dela lá, o altar privado dela, e aí quando chegamos lá no congá dela, o altar, assim, tinha uma Iemanjá, eu falei, olha, amor, Iemanjá. Aí ela fez assim, santeira, porque santeria, né? Aí eu, santeira, eu também. Então, eu tentando falar português, tentando falar espanhol, ela é espanhol, tentando falar português, e a gente tenta se entender, né? Mas por quê? Porque ela é, então, umbandista, né? Não é umbandista, é santeria, mas é um pouco parecido. É. Então, cultuando orixás. E aqui no Brasil, você vê pessoas falando que orixá não é Deus. Que orixá não é Deus. Pô, meu, né? Que não pode. Não, não pode cultuar esses orixás, porque tem uma religião. Fala, pô, mas o hinduísmo vocês cultuam, vocês adoram fazer ritual pra Kali. Vocês adoram, né? Ah, não, mas é porque não sei o que. Ué, mas e os egípcios? O Egito tá na África também. Ah, não, mas aí você embranquece, né? Bota uma Ísis branca, tipo, que nem a minha cara, assim, bota uma Ísis lá, aí tá tudo certo. Então, o que o Alex está falando, a gente super compactua, é isso mesmo.
Sim. Inclusive, vem muito ao encontro do que você está trazendo, que é uma grande verdade. Eu, dentro do mundo acadêmico profano, eu sou mestre, né? Tenho mestrado. Eu já escutei de vizinho aqui de casa. Herman, você tem mestrado, você já escreveu livro. Como que você pode se entregar e acreditar em práticas tão primitivas, falando do som do atabaque que ele escutava de vez em quando na nossa casa. Então, existe isso sim que você trouxe, é uma realidade grande, e dentro, ou relacionado com isso, tem aquilo também, como a gente vê muito em relação ao feminino, né? Então, tem palavras que se relacionam com o feminino, que são utilizadas como pejorativas por estarem relacionadas com o feminino. Então, a mariquinha, a mulherzinha, né? Dentro do universo masculino, a gente sabe bem o quanto que isso é utilizado, mas que fere o masculino, mas fere o feminino também. E o mesmo a gente vai ver no racismo. Então, vamos supor que mesmo que ocorresse uma incorporação num ritual de bruxaria, que eu fosse aberto para isso, e que tivesse semelhanças com a incorporação do candomblé, qual seria o problema? Qual seria o problema? O problema é por causa da relação racista.
É, porque qual é o problema?
Qual o problema? Então, tem a maneira certa. Então, no candomblé, chacoalha para frente, na bruxaria tem que chacoalhar para trás. Ah, toma banho. Né? Então, isso que você trouxe, Alex, é perfeito. Uma análise perfeita. Gostei muito de ter ouvido, porque é real.
Outro ponto também que eu acho é que muitas dessas pessoas que, às vezes, alguns por ignorância mesmo, outras pessoas... e aí vão propagando, né? Tem muitos papagaios, assim, ficam só repetindo, não param para pensar, eles só repetem. Mas muita gente também é falta de humildade, né? Assim, sim. No sentido de que, cara, você não quer ir lá e aprender, né? Porque aí, onde você vai? Onde que você vai para aprender? Você tem que aprender, alguém tem que te ensinar como é que você faz, né? Quais são os limites, quando trabalhar com mediunidade. Então, cansamos de pessoas vir perguntar para a gente assim, ai, como que eu faço para me desenvolver? Eu quero mediunidade, mas eu quero dentro da bruxaria mesmo. Falei, cara, você tem que procurar um terreiro de Umbanda, que seja, porque a Umbanda é muito plural também, você tem que procurar um terreiro que vá ter essa abertura, né, essa conversa com a bruxaria sem problemas, porque tem terreiros que são extremamente cristãos mesmo. Sim, então, tem. Que não vai ter essa... Vai olhar a bruxaria aí, você vai ter um trampo...
É com bastante preconceito.
É, tem muito. Então, você vai ter um trabalho imenso para poder explicar. Agora, se você tiver num terreiro um pouco mais... A mente aberta, com os dirigentes mais abertos, você vai conseguir se desenvolver lá, e aí, cara, você tem que conversar com a espiritualidade, ela vai ter que te explicar como que você vai fazer.
Olha, por experiência própria, está entre as coisas mais lindas, quando a gente busca se despir, eu não digo que a gente não tem preconceito nenhum, porque às vezes está tão arraigado no id, né, nos arquétipos que a gente utiliza, que a gente vai percebendo com a vida. Mas, na medida do possível, a gente busca tendo uma mente bem, bem aberta. E é lindo quando a gente dá abertura para uma entidade que até trabalha também em terreiros de Umbanda, para que ela traga a sua história e acabe podendo se revelar como sacerdotisa não sei de quem, como sacerdote
não
sei do
quê. É muito bonito, gente. É muito emocionante.
É emocionante demais. E a gente vai vendo como que o todo realmente está conectado e os deuses e deusas
tá para muito além.
Nossa, eles sabem o que fazem.
Gente, que maravilha, sério. Tava escrito nas estrelas que a gente tinha que conversar. Eu sabia que ia ser bom, mas tá para além, assim, já passou uns 100 quilômetros atrás, já passou o bom, tá? E o ótimo e tudo. Eu vou passar para as perguntas agora, porque senão a gente não vai conseguir responder o povo que está aqui enchendo a gente de pergunta. Aí ele me perguntou, Lua, já que você pratica Umbanda e bruxaria, como que você lida com essa pegada de um tempero cristão na Umbanda? Como que é isso para vocês?
Show, ótima pergunta.
A gente chama nosso Umbanda aqui de Umbanda pagã entre nós, mas só para começar a resposta.
Não, assim, eu mesma fiz as minhas iniciações na Umbanda. O terreiro da mãe do elfo, né, o terreiro da Tani, é um terreiro com uma Umbanda que tem uma visão cristã, né? Primordialmente teve uma visão bastante forte cristã, mas até por conta dele, né? Dele entrar, dele começar a fazer as iniciações para ser sacerdote ali também, ele também trouxe muita coisa. Então, o terreiro, ele tem uma visão politeísta, por exemplo, né? Então, não é... Não que se negue a Jesus como grande mestre, mas é Jesus, Krishna, né? Então, tem vários outros, Buda, são vários grandes mestres que são compreendidos. Como que eu faço na minha vida? Eu decidi, Aileen, que... O sacerdócio mesmo, meu sacerdócio é na bruxaria. Eu já decidi isso. Então, assim, eu não tenho nenhuma vontade de ser assim, que a gente chama de mãe santo, né? Yalorixá. Por quê? Eu não acho que eu tenho capacidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele até, tudo bem. Eu não consigo. Então, eu particularmente, hoje, mas pode ser que daqui a alguns anos, você, a gente vai ter essa conversa, vai dizer, Eileen, eu estou conseguindo levar os dois, né? Hoje eu não consigo. Então, toda a minha dedicação sacerdotal é para o semente ancestral. Mas eu tenho iniciações na Umbanda, eu não tenho todas as minhas iniciações, mas para me tornar, que seria uma Yalorixá dentro de uns preceitos de formação, eu teria mais uma iniciação, né? Mas, na verdade, isso são anos, né? É igual É igual a gente tem algumas coisas mínimas que você vai conquistar, fazer, metas a cumprir, mas na verdade isso são os anos que dão para a gente, né? Então, o que que eu faço? Até por eu ter uma gratidão imensa dentro da Umbanda e tudo mais, toda vez que tem rito fechado do terreiro ou atendimento, eu estou lá, eu toco a tabaca, adoro percussão, adoro tocar, né? Modéstia à parte, até toco bem, então eu toco a tabaca. Né? Então, eu toco a tabaco, eu faço os meus desenvolvimentos mediúnicos, eu participo de tudo isso, então fico tranquila. Para mim, não eu consigo separar tranquilamente, até porque este terreiro tem essa visão pagã. Se fosse num terreiro cristão, eu não conseguiria ele, sinceramente, eu não conseguiria. Não conseguiria, por quê? Até por toda a questão que a gente já sabe, né? Que não rola para mim, assim, não daria.
Eu vou fazer uma análise aqui, Lua, e se eu te falar alguma coisa errada, você me corrige, porque assim, eu não tenho nenhuma vivência dentro da Umbanda, né? Mas eu tenho um estudo da parte teórica, tanto nessa pegada das religiões pagãs aqui no Brasil, e o que eu vejo na Umbanda é que ela surge como esse sistema mediúnico espiritualista, que ele vai primeiro se consolidar ali em cima do candomblé, do espiritismo kardecista que vem da Europa e do catolicismo brasileiro, que está cultural ali arraigado. Só que a Umbanda ela é muito mais que a crença naquela divindade, mas sim um sistema onde os espíritos estão encontrando um local para se conversar, independente de qual vertente eles sejam. Isso está errado analisar dessa forma ou não?
De jeito nenhum, até porque a Umbanda, quando ela já nasce para quebrar aquela visão kardecista, assim, nada contra kardecistas, sim, mas uma visão também elitista,
eurocêntrica,
kardecista, né, que só médicos, que vinham espíritos de médicos, né, não, vem espírito de pretos velhos, pretas velhas, índio, sábios, é, exatamente, pessoas da terra, pessoas nativas, crianças, todos esses espíritos vêm para nos auxiliar, porque tem saberes a passar. Então, a própria Umbanda vem nessa toada. Agora, é um sistema mesmo, como você colocou. Agora, dentro do Brasil, historicamente, o que a gente tem de muito forte? Candomblé, catolicismo. Então, por óbvio, que a gente tem que se apegar em alguma divindade. O que eles vão fazer? Eles vão, sei lá, eles vão buscar Morana e Vélez, eslavo? Não, eles vão pegar quem? Deus, Jesus... E os deuses africanos dos povos que foram trazidos aqui à força, escravizados.
Né? É, dentro do nosso terreiro, a Lua bem trouxe, a gente é politeísta, e por isso que a gente brinca entre a gente, né, que é uma Umbanda pagã, porque o que a gente entende é, que seria o cristianismo? O cristianismo ele tem como preceito básico colocar Cristo acima de todos. Né? As Umbandas que são cristãs, elas tanto relacionam Oxalá com Jesus, como sendo o mesmo ser. É, não é desta forma que a gente enxerga. A gente busca respeitar os orixás como deuses e deusas da maneira que eles são realmente. E Jesus, temos o respeito a ele como um grande ser que ocupa a posição dele, inclusive respeitando os orixás.
Inclusive, a gente tem a visão, por exemplo, você pega São Jorge, não é Ogum.
Não.
Certo. São Jorge é um bobo, mano, sacanagem até usa, fazer isso.
A gente entendeu? Não usa o sincretismo, a gente sacanagem. Submete, quando se refere a santos, né, por causa que existe esse pilar, sim. E já que Umbanda é união, não vamos negar nada, mas a gente coloca cada coisa no seu lugar dentro de um contexto histórico. Então, orixá, a gente está falando de divindade. Santo, a gente está falando de uma pessoa que atingiu a iluminação. Então, não é divindade. E aí, pode ser que um dia seja dentro da nossa concepção, mas no momento que a gente tem no contexto, não. Então, a gente tem essa facilidade, essa forma de abordagem, realmente, para que não há choque, então, com os elementos da bruxaria.
E nunca houve nenhum problema, não. Assim, de... Nenhuma entidade nunca veio falar alguma coisa para mim, assim, tipo, ah, filha, o que você tá fazendo?
Muito
nunca,
pelo contrário.
Pelo contrário. Pelo contrário.
Olha, amei, gente. Próxima pergunta aqui do Bruno. Vocês acreditam em uma mediunidade como do sexto sentido, aquele que se vê seres não vivos o tempo inteiro? Como distinguir uma experiência sobrenatural real de uma imaginária? E como lidar com medo no meio do processo?
Olha, Bruno, a gente acredita, sim, que existam casos de pessoas que têm a mediunidade da vidência e existem médiums. E, assim, a gente usa uma terminologia de médium pegando aí o termo kardecista, né? Mas médium não é uma exclusividade de dom
não,
de
todo
religiões
mundo é médium, na
afro-brasileiras.
Todo mundo
né? Exato. Na bruxaria, que é um termo que a gente pega, que todo, fala médium, todo mundo sabe do que a gente está falando. Então, existem médiums que são videntes e existem médiums que, independente da mediunidade, inclusive videntes, não tem isso muito, muito à flor da pele, que não tem que desenvolver, tem que controlar de alguma maneira, porque senão pode até gerar doenças como esquizofrenia, bipolaridade e etc. Então, por que que tem pessoas que não têm a opção e tem pessoas que, puxa, eu quero me desenvolver e rala para se desenvolver, para conseguir ver sei lá,
sentir uma presença.
É, exatamente. Isso tem a ver com a história espiritual de cada um, não vem ao caso agora da pergunta, mas que existem, a gente acredita assim que existam. Existam. Como separar o real do imaginário? Isso é com treino e vivência. É buscar uma pessoa, na minha visão, não sei se a Lua concorda nesse sentido, aí ela pode falar. Na minha visão, uma pessoa que tem uma mediunidade deste nível, ela só vai conseguir discernir real de imaginário através de orientação de alguém que saiba o que está fazendo. Então, buscar ajuda sacerdotal realmente, de alguém que seja responsável e tenha vivência nessa área, porque com treino sacerdotal, com as iniciações devidas, com as preparações devidas, é que a pessoa vai ter o discernimento do que é imaginário e do que não é. Porque uma pessoa com uma mediunidade deste nível, se ela permanecer sozinha, querendo bater a cabeça sozinha, não vai dar. Vai chegar em determinado ponto de experiência que vai ficar difícil separar e pode dar problema real. Tá?
A gente vê isso até acontecer mesmo, histórias da bruxaria mesmo.
Concordo.
De pessoas, de situações, né? Das pessoas contarem, fizeram e tal.
Sim. E como lidar com o medo? Olha, meu amigo, eu até hoje tenho 42 anos de idade, tenho algumas décadas aí de experiência nesse caminho. Até hoje tem coisas assim que eu travo. Ou como que eu aprendi a lidar? Deixar de ter medo, eu não consegui. Então, eu penso, pela minha ótica, que o caminho não é buscar deixar de ter medo, mas é conseguir, falando por mim exclusivamente, conseguir ter um autocontrole para que o medo não te trave. Porque o medo, se a gente for relacionar com questões de chakras, e quem me conhece sabe que eu sempre falo muito dessas questões, o medo, ele está no chakra básico, ele tem a ver com sobrevivência, com algo que coloque a sua vida em risco, né? Bom, a gente tem o chakra básico, ele é a contraparte do coronário, que é o nosso eu divino, que é a nossa conexão suprema. Se a gente deixa o medo travar e nos impedir de vivenciar as coisas espirituais e divinas, então a gente está realmente sendo muito escravo dos nossos próprios instintos e não colocando essa energia ao nosso favor. Então, eu aconselho que isso é um treino, aprender a dominar o medo e a utilizar essa energia do medo até como uma forma de você abrir portas.
Eu concordo totalmente.
E entender que o medo também pode ser um mecanismo de segurança, né? Ele pode te ajudar e te proteger em momentos
importantes. Exatamente, até para você identificar, opa, calma, isso eu deixo com mais cuidado aqui, exatamente, com certeza.
Então, vamos lá, tem mais uma pergunta, Lua e Elfo. Quais são os elementos de bruxaria dentro do semente e se vocês não se consideram ou não Wicca dentro do semente?
Elementos da bruxaria? É bruxaria total. Então, assim, rapidamente para explicar para vocês, no semente a gente celebra. Aliás, eu tenho uma crítica, eu detesto pessoas que ficam falando ai, porque isso, não sei o que lá, ai, porque o Ica, como se isso fosse uma ofensa, não sei se vocês já perceberam isso, como que tentando diminuir a prática do outro porque pratica o Ica, e isso para mim é ignorância pura, a pessoa nunca praticou o Ica, a pessoa nunca nem bebeu do raso da Ica, para falar uma coisa dessas, né, porque a Ica é extremamente profunda, e isso me irrita profundamente. Eu parei de me dizer praticante de Wicca porque a gente começou a abrir realmente a prática com incorporação com espíritos. Na verdade, eu só parei de me chamar... Você é testemunha. Eu só parei de me dizer praticante de Wicca porque eu comecei a pensar assim, bom, eu acho... Isso não é algo também que, para mim, é algo estanque. Porque eu acho que é tudo tão dinâmico, eu acho que tem coisas que conceitualmente a gente ainda está se desenvolvendo, né? Então eu penso assim, eu parei de me chamar de praticante de Wicca, e por isso, inclusive, o próprio Semente não se considera praticante de Wicca, porque a gente tem alguns elementos, como o trabalho com incorporação, o trabalho com esse desenvolvimento mediúnico, que talvez saia um pouco da Wicca, entende? Talvez saia. Então, para eu, de repente, não desrespeitar algo que é extremamente sagrado para mim, que é a Wicca, eu preferi não falar que eu sou praticante de Wicca. Eu me considero praticante de bruxaria moderna e o semente. Mas para vocês terem uma ideia, o nosso calendário do semente, se a gente fala de roda do ano, a gente celebra os 8 festivais, só que tem os nomes nossos, né? Mas são os 8 festivais, são os mesmos portais de acesso, né? Porque os sabás são isso, eles são grandes portais. Tanto que vocês vão ver várias descrições de que solstício de verão, abre-se a porta tal, no Soen se abre a porta para falar, porque são todos eles são grandes portais de grandes mistérios que vocês, vivenciando, vocês vão acessar, né? Então, a gente tem nomenclaturas diferentes, então, Soen para a gente é Festival dos Mortos, Beltane para a gente é Festival da Fertilidade, mas é essa estrutura, que é uma estrutura moderna, que foi feita pelo Ross Nichols, passou para o Gardner espalhou para o mundo. Todas as bases, por exemplo, de ética, foram bebidas da Wicca. Quando a gente fala de lei de retorno, dessas leis que são muito fortes, né? Para nós, a gente super compreende isso. Estou falando de lei tríplice, a gente super compreende, né? Então, o semente, a gente se coloca como praticantes de bruxaria moderna. Agora, porque eu já falei assim, mano, o rótulo que você quiser me dar, você pode me dar, você não vai me ofender nunca me chamando de praticante de Wicca. Como também não me ofenderia falar que eu sou praticante de bruxaria. Porque eu acho que Wicca, bruxaria moderna, bruxaria tradicional, são conceitos e caminhos que se conversam. As pessoas, elas querem separar, elas são muito burras, na minha opinião, nesse sentido. Porque elas querem ficar separando as coisas para se sentir mais especial que as outras. Né? Então, vamos nos sentir especiais? Não. O que eu faço é muito diferente. Ai, porque eu chamo Soen de Festival dos Mortos, então eu não pratico. Para com isso! Né? Então, assim, eu não estou dizendo que não haja diferenças de caminho, de maneira nenhuma. Há diferenças, sim, há diferenças, e elas devem ser respeitadas. O que a gente não deve, na minha percepção, trazer é essa diferenciação para se sentir especial, para se sentir melhor, porque o meu clã é melhor. É melhor para você, Candango! Para o outro é melhor, está tudo bem. Está tudo bem. Então, nós, do Semente, somos praticantes de bruxaria moderna e não temos problema nenhum. Temos 8 festivais, 13 ritos de lua, a gente celebra não só a lua cheia, celebramos outros momentos, outras fases. Temos processos iniciáticos, temos a prática sacerdotal. Dentro do aspecto sacerdotal, a gente tem 3 graus com algumas passagens que a gente chama dentro, a gente tem, é possível dizer assim, a gente tem o praticante, então a figura da pessoa que não é sacerdote, mas é praticante de bruxaria dentro dos preceitos do Semente.
Adoramos deuses e deusas antigos, adoramos ancestralidade.
Somos pagãos.
Fluímos com a natureza. É. São elementos da bruxaria. Então,
eu acho que é bruxaria. Alguns, né?
Agora, dentro dessa discussão de Wicca, bruxaria e tudo mais, que a gente sabe que é uma discussão super antiga, né? Bom, na nossa visão, a Wicca também ela é um movimento de extrema importância para trazer à tona a antiga religião de uma maneira até mais popular, não só...
Acessível,
não,
né?
Só, não que seja a Wicca seja toda superficial e popular, não só. Mas este movimento, ele trouxe... para a população, conhecimentos que a gente não tinha acesso no passado. Eu falei até aqui na década de 90, eu gostaria de saber quem eram os responsáveis pela Wicca Witchcraft do Brasil. E o nome era esse, está na monografia que eu recebia. Porque foi extremamente importante para mim. Então, a Wicca ela trouxe isso à tona. Mas a Wicca ela tem uma data de nascimento muito clara, né? Ela tem um pai muito claro, ela tem um contexto histórico e uma linha histórica muito clara que acabou se proliferando e se multiplicando, sim, naturalmente, como já era de se esperar.
Acho que Gardner nem esperava.
Não, talvez não. Mas isso a gente vê, a gente estava falando da Umbanda agora há pouco, a mesma coisa. Total, quando Zélio de Moraes também fundou a Umbanda, olha quantas vertentes que existem de Umbanda hoje. Mas... da mesma maneira que a Umbanda ela não se tornou a forma de vivenciar única da antiga religião africana, afro-indígena brasileira, nós ainda temos candomblé, nós ainda temos pajelança, nós ainda temos jurema, um monte de coisa que não é Umbanda, a Wicca ela também não abraçou tudo que existe de bruxaria.
Tudo bem.
Então, a gente entende a Wicca... mais ou menos assim, a Wicca está para a bruxaria como o catolicismo está para o cristianismo. Ela é uma forma de praticar com muitas variáveis diferentes, Mas que, quando, isso tanto na nossa prática também, inclusive enquanto solitários, tinham elementos que alguns, obviamente, eram consonantes aí à Wicca, claro, agora tinha outros que não. Então, a gente nunca se... Eu nunca me identifiquei com a Wicca, me identifiquei não no sentido de gostar ou não gostar, pelo contrário.
Se autodenominou.
É, por causa dessa questão justamente, pô, como a Lua bem trouxe, tá, incorporação. Ah, mas aí vocês poderiam ser uma tradição de Wicca que trouxessem isso.
Tudo
mas...
bem, mas para você, a gente, aí está tudo certo. É,
exato.
Eu sou muito assim,
o sabe? O pra quê, né? O pra quê? Pra quê? Então, isso de rótulo, realmente, pra gente, sempre pouco importou onde a gente está classificado aí.
O sucesso será a sua prova, como a gente sempre diz. Gente, eu tô assim, fascinado, tô encantado, tô maravilhado com tanto que tá gostosa essa conversa. Só que a gente tá 20 minutos além do tempo que eu combinei com a Lua, né? A Neila acabou de me mandar uma mensagem aí, vai ter? O que, que você vai mandar o link? Quem que tá mandando o link? Então eu vou lá organizar a próxima conversa, por favor, acompanhem, né? A gente vai ter um bate-papo agora bem parecido com esse que a gente teve, mas agora é a Neila conduzindo, ela vai falar sobre a TCS. Lua e Elf, muito obrigado, estou assim, encantado, agradecido, maravilhado. Tem uma última perguntazinha que eu queria que vocês comentassem rapidão, que é a diferença entre a incorporação, né, essa praticada na Umbanda, e a canalização que a gente vivencia na bruxaria, que é um tema que a gente, né, a Lua, eu lembro dela nos BBBs, a gente já conversou, não, no que ela foi eu não acabei não indo. Mas ela já foi em algum BBB, então ela já viu que tem canalização na bruxaria. E as diferenças? Tem diferença? É a mesma coisa? Não é? Como que é a sua visão sobre?
Rapidamente, né? Tem diferença sim. A canalização é como se a gente... Vou falar numa fala bem popular para vocês entenderem. A canalização é como se a divindade soprasse lá no teu ouvido. Né? Então ela sopra no teu ouvido e você fala, é você que tá ali, você tá lá, consciente, é você mesmo ali, né? Não há, embora às vezes possa até rolar um certo transe, uma coisa assim, às vezes não lembra muito bem o que foi falado, porque estava muito ali a conexão, pode acontecer na canalização. Na incorporação, o negócio entra dentro de você, e às vezes pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, inclusive, que você, aí realmente você não lembra. É. Ah, mas pode acontecer de estar totalmente inconsciente? Bom, isso é uma discussão muito ampla e bem complexa. Mas sim, pode acontecer, mas não é comum. O comum é que você tenha uma parte consciente, mesmo você estando incorporado, tá? É, dentro desse aspecto mesmo, incorporação, entra em você. Pô, mas a divindade... É a divindade! É a divindade inteira? Não! Não é a divindade inteira. Que não precisa. Nem precisa, né? Mas, sim, entra em você, né? Aquele espírito ocupa o teu corpo e usa o seu corpo. Usa o seu corpo. É como uma possessão, mas não a possessão que nem a gente vê em filme, que é obrigada ali, não. Você se abre para aquilo, tá? Quer complementar?
A resposta está completa, só a mania de professor, né? O Alex me entende, de querer sistematizar e colocar tudo em gráfico, tabela e etc. Se eu for só para tudo isso que ela falou, explicar em relação à chakra, uma canalização, ela ocorre com uma sintonia dos chakras frontal e superior com a divindade ou até mesmo com alguma entidade. Uma incorporação há uma sintonização dos 7 chakras para acontecer.
Por isso que às vezes você tem coisas que acontecem.
Exato. É visceral, é uma coisa que está no seu corpo, realmente, no seu corpo físico.
Por isso que, às vezes, você tem aquelas questões antigas, até mesmo dentro da Umbanda, de você experimentar coisa, de você pôr... Que era, tipo, teste,
para ver se
estava incorporado e tal, sim, né? Se você fizer isso dentro de uma canalização, você vai sair gritando, berrando, claro. Exato. Lógico, porque vai te machucar. Então, basicamente,
é isso. Resumido, né? É isso.
Mas os dois são super poderosos,
claro,
hein?
Claro.
Não significa que canalização... isso aqui é importante. Não pensem que canalização é menos importante ou menos forte, ou... Ah, então não é. Não, se feito corretamente por um sacerdote, uma sacerdotisa que sabe o que está fazendo, é a divindade falando sim, tá?
E existem infinitas outras formas de manifestação e trabalho com espíritos e com divindades.
Não precisa ter incorporação.
Tem psicofonia, tem o que na espiritismo chama psicografia, tem uma infinidade de formas de sintonização e de trabalho com espíritos, que incorporação não é o mais importante deles e a canalização não é a única deles. Então, é muito importante também reforçar isso, porque as pessoas, elas também... porque é mais, mais fenômeno, né? Um fenômeno mais visível, que dão mais importância, mas não é.
Perfeito, gente. A Eileen falou aqui que quer muito fazer um curso de vocês, que amou, e eu tô do mesmo jeito. Tô quase ali, ó. Gente, o que, que vocês têm para me ensinar? Eu tô querendo aprender. Muito obrigado. Tem muitas perguntas que a galera mandou aí no chat. Gente, infelizmente não dá para falar de todo mundo, mas algumas se repetiram. Então, o que, que eu vou falar para vocês? Vai lá no Instagram da Lua Serena, né? Ela tem lá o Instagram dela, que ela bota as caixinhas de pergunta, ela tá sempre respondendo, produzindo conteúdo. Vai lá no Instagram dela, o Elfo também, o Instituto Mãe Terra, que é a escola deles lá, fica em Taubaté, São Paulo. Né? Logo que essa pandemia deixar a gente em paz, a gente vai lá fazer uma visita presencial. E, de novo, gente, só agradecimento, muito amor pelo que vocês falam, porque ressoa tanto com o que eu também acredito, com o que a gente também acredita no TCS, que eu falo assim, gente, tem que rolar esse Beltane barra Soen e essa troca de corte de fada. Vamos fazer
gente,
esse retoque.
Obrigada, viu? Obrigada
gente, valeu
mesmo.
Um beijo. Neila, obrigado aí. Obrigada, parabéns gente. Pelo trabalho de vocês.